Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Começo por cumprimentar o senhor, os membros do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o senhor Presidente, o Dr. Sebastião Povos, o senhor Vice-Presidente, o Dr. Mário Mesquita, o senhor Vogal, Dr. Francisco Azevedo e Silva, e também a vogal, a doutora Fátima Rezende. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Agradeço a vossa presença. Um cumprimento muito especial, uma vez que ainda estamos no início do ano, desejando-lhes também um excelente ano. Vamos dar então início à audição, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, sobre a apologia do fascismo e do racismo através da comunicação social. E eu vou ler, porque vale a pena recordar os termos deste requerimento e o contexto em que ele foi apresentado. É do conhecimento público que a participação recente num programa da TVI de um elemento de uma organização criminosa que assume a sua natureza fascista e racista e que foi inclusivamente condenado a uma pena de prisão pelo homicídio de um cidadão cabo-verdiano suscitou justa indignação na sociedade portuguesa e motivou a apresentação de diversas queixas à entidade reguladora da comunicação social, que, segundo foi informado, iniciou um processo de apreciação das referidas queixas. Embora este caso recente tenha uma particular gravidade, dado tratar-se de um criminoso assumido e condenado por crimes de sangue de cariz racista, não é a primeira vez que a apologia do fascismo, de concepções racistas e de práticas criminosas têm lugar nas televisões portuguesas, dando origem a queixas à ERC, cujo desfecho e consequências não são publicamente conhecidos, gerando a convicção de total impunidade da promoção por via televisiva da prática de atos que constituem ilícitos criminais. A Assembleia da República, enquanto órgão de soberania representativo da democracia portuguesa, não deve permanecer indiferente perante estes atentados aos valores democráticos e humanistas, e a ERC, enquanto entidade reguladora da comunicação social, assume também particulares responsabilidades nesta matéria. Nestas circunstâncias, o Grupo Parlamentar do PCP vai requerer à 12ª Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto a realização urgente de uma audição do Conselho Regulador da ERC, onde possa ser examinada a questão da apologia do fascismo, do racismo e de práticas criminosas que lhe estão associadas através da comunicação social, bem como a resposta a dar pelas instituições democráticas a esses fenómenos. É este o teor do requerimento apresentado pelo PCP e, como é também do regulamento, dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, que é o Grupo Parlamentar Requerente. 5 minutos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e gostaria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Conselho Regulador da ERC, de agradecer também a vossa disponibilidade e até a vossa disponibilidade bastante célere para estarem presentes na Assembleia da República em resposta a este requerimento do Grupo Parlamentar do PCP e, naturalmente, que entendemos que este é um momento importante de discussão de um conjunto de aspectos que nós entendemos que têm uma grande gravidade na sociedade portuguesa neste momento. O requerimento do PCP já foi lido pela Sra. Presidente, nós efetivamente apresentamos este requerimento no seguimento de um acontecimento que provocou uma justa indignação na sociedade portuguesa, no caso da ida de um elemento com todo um histórico de crimes também de ódio, de crimes de sangue, com todo um histórico de comportamentos de apologia do fascismo, do racismo, da xenofobia e da intolerância e pertencente a uma organização que perfilha exatamente o ideal fascista e que provocou um conjunto de manifestações de indignação em vários espaços, incluindo também queixas dirigidas à entidade reguladora para a comunicação social. Pretendíamos, com este requerimento, conhecer a posição, a opinião da ERC sobre esta situação mais recente e sobre possíveis diligências que pudessem ser tomadas, mas também conhecer o destino e as consequências de queixas anteriores que pudessem ter sido enviadas sobre fenómenos semelhantes que tiveram lugar, ações que pudessem ter sido tomadas, bem como também a verificação do seu cumprimento, nomeadamente por parte dos órgãos de comunicação social. E era este o objetivo do requerimento do PCP, sendo que, no entretanto, fomos confrontados com a deliberação que a ERC, o Conselho Regulador, nos fez chegar, sendo que aqui temos naturalmente que salvaguardar a questão do voto vencido do Dr. Mário Mesquita, da sua declaração de voto, cujas preocupações que estão lá expressas, o Grupo Parlamentar do PCP partilha e acompanha. Fomos efetivamente confrontados com uma deliberação que causou, no mínimo, para dizer o mínimo, estupefacção, até na própria sociedade portuguesa, em vários, entre várias entidades e várias organizações e mesmo personalidades individuais, e por vários motivos precisamos, não sendo esse o intuito inicial deste requerimento do PCP, é incontornável fazer a abordagem dessa mesma deliberação da ERC. Tanto quanto nos conseguimos aperceber, e recorremos também aqui da declaração de voto do Dr. Mário Mesquita, não houve, ou aparentemente não houve, o procedimento habitual que costuma haver na apreciação de um conjunto de queixas, sendo que, tanto quanto nós sabemos, o número de queixas apresentadas à ERC é bastante significativo. Sobre esta matéria em concreto, da presença deste elemento na estação de televisão, no caso da TVI, em que foram apresentados um número significativo de queixas à ERC, e tanto quanto nós percebemos, o processo não teve a sua instrução habitual, sendo que nos parece que não teve efetivamente a atenção e a análise de profundidade que mereceria face à gravidade da situação. Tanto quanto nos apercebemos também, o texto da deliberação é uma proposta de alguns conselheiros, pelo que importava saber aqui o motivo pelo qual, à semelhança de outras situações, a ERC não recorreu aos serviços jurídicos, ou se recorreu, se há algum documento dos técnicos da ERC que, de alguma forma, também suportem a deliberação que a ERC aqui fez, porque é hábito também e prática da ERC consultar os seus técnicos e os seus trabalhadores deste departamento para a elaboração de um conjunto de pareceres. Nós estamos a falar, neste caso concreto, de uma estação de televisão, a TVI, que deu palco efetivamente a um elemento de uma organização criminosa que assume esta organização, a sua natureza fascista e a sua natureza racista. E embora na deliberação da ERC estejam invocados um conjunto de diplomas legais e até artigos da Constituição, o Grupo Parlamentar do PCP invoca aqui, gostaria de evocar também, o artigo 46º da Constituição, nomeadamente o seu número 4, no qual proíbe a existência de qualquer tipo de organização com o pendor fascista e, de alguma forma, esta deliberação e esta tomada de posição acaba também por branquear esta própria ação desta organização e do elemento que lhe está associado, este indivíduo que utiliza um espaço, e utiliza um espaço mediático, para fazer a apologia do racismo e, o que é o mesmo que dizer também, da intolerância, da xenofobia e da violência. O que nós entendemos é que a ERC tinha a obrigação, efetivamente, de intervir enquanto entidade reguladora para a comunicação social. A televisão e outros órgãos de comunicação social estão obrigados a uma responsabilidade social, mas a ERC está também obrigada a uma responsabilidade social e não poderia ignorar aquela que foi a manifestação de vários setores da sociedade perante esta situação específica. E com esta deliberação, no fundo, a ERC acaba por varrer para baixo do tapete esta situação e demite-se também das suas funções enquanto entidade reguladora e também das suas funções de responsabilidade social. Nós achamos que esta deliberação acaba por revelar uma cumplicidade e uma conivência que nós não achamos aceitáveis, principalmente face aos valores democráticos da nossa sociedade e principalmente face também à história do nosso país, face àquela que foi a sua realidade dos 48 anos de uma ditadura fascista e face também às vítimas deste mesmo elemento desta organização fascista e que teve palco na estação de televisão da TVI, as suas vítimas, os familiares das suas vítimas, que também acabam de alguma forma por ser prejudicados por esta mesma deliberação e, neste sentido, nós achamos efetivamente que a ERC deveria intervir no sentido, enquanto entidade reguladora, de efetivamente fazer cumprir a Constituição, designadamente o seu artigo 46º. Era importante também, nesta audição, que o Conselho Regulador da ERC aqui dissesse o porquê de esta deliberação ser baseada num texto de alguns conselheiros e o porquê de, como vem afirmado na declaração de voto do Dr. Mário Mesquita, isto ter de alguma forma, estou mesmo a terminar, Sra. Presidente, sido um processo que acaba por não ser um processo semelhante a outros e acaba, se calhar, por não ter todos os devidos procedimentos que deveria mesmo ter face a uma situação desta gravidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da IERC.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, nós estamos, nós, ERC, estamos disponíveis para todos os esclarecimentos e vamos tentar prestá-los dentro do tempo que nos é disponibilizado da maneira mais exaustiva e clara possível. E, portanto, eu vou separar os vários pontos que aqui foram postos. Ponto 1. Porquê a celeridade? Deu entrada na ERC uma petição dirigida aos vários órgãos de soberania, com, em primeiro ao Sr. Presidente da República e depois a todos os restantes órgãos de soberania e também a esta comissão especificamente, em que apelava para uma tomada de posição da ERC. Considerámos que essa tomada de posição era urgente, tal como Vossas Excelências consideraram que esta audição era urgente e, nessa medida, demos prioridade porque havia essa chamada de atenção a todos os órgãos de soberania. Este é o primeiro ponto. Quanto ao segundo ponto, porquê não consultar técnicos do serviço? Eu faço recordar à Sra. Deputada e aos Srs. Deputados presentes que o Conselho Regulador da ERC é constituído por 3 juristas e 2 especialistas na comunicação social, sendo que um deles foi diretor de informação e administrador de uma televisão, de um operador de televisão. Portanto, nós consideramos, dentro do Conselho Regulador, que não iríamos recorrer a pareceres, dentro do princípio que só se pedem pareceres quando a entidade que vai decidir entende que não está suficientemente habilitada técnica, jurídica e doutrinariamente para tomar essa decisão. E nós considerávamos que estávamos, e tanto assim que a deliberação tomada teve um único voto dissidente. E também não foi pedido, e normalmente quando são pedidos adiamentos para maiores esclarecimentos, não foi pedido por nenhum dos membros do Conselho que a questão fosse adiada e submetida a parecer. Além disso, temos pelo menos 3 casos que eu me recordo em que a IERC deliberou sem pareceres prévios. E vou enunciá-los. Primeiro, quando o presidente de um clube de futebol fez um apelo público a que ninguém lesse jornais, visse televisão, a IERC sem, só o Conselho, só o Conselho da IERC fez uma deliberação que lhe comunicou imediatamente. É o primeiro ponto. Também houve da parte de um membro do Conselho Regulador, uma tomada de posição na sequência que não foi uma deliberação do Conselho Regulador, mas que foi publicitada da invasão de um centro de treino ou de desporto. Portanto, essas questões não foram publicitadas. Eu poderia enumerar mais que não foram publicitadas, não foram escrutinadas outras, mas, enfim, continuamos. Nós entendemos, discutimos e entendemos que dentro do Conselho Regulador tínhamos pessoas suficiente técnica e doutrinariamente habilitadas para tomar a deliberação e que qualquer outra consulta a pessoas menos habilitadas tecnicamente que nós não nos iria trazer nada de novo. Segundo ponto, senhora deputada, nós não temos nenhuma apologia de organizações racistas, nem temos nenhuma apologia de organizações fascistas. Eu permito-me ler três linhas, e o tempo que disponho já é muito curto, do que anotaram, já que a senhora deputada citou o artigo 46 da Constituição, de que anotaram os professores Gomes Canutilho e Vital Moreira, ao número 4 do artigo 46, que diz assim: tal como sucede com as organizações fascistas, não se proíbem, nem em princípio se podem proibir, as exteriorizações de ideias racistas no exercício da liberdade de expressão individual. Quanto à proibição de ideologias de organizações fascistas, traduz-se na limitação da liberdade da constituição dessas organizações, mas cito: podem defender-se ideias fascistas no exercício da liberdade de expressão individual, o que não se pode é fundar organizações fascistas destinadas à defesa e promoção das ideias e de atividades fascistas. Isto é, foi depois acolhido no artigo 240 do Código Penal e passou a constituir um ilícito criminal. Aliás, o abaixo assinado que nos foi remetido foi também remetido à Procuradoria-Geral da República, e a Procuradoria-Geral da República, se entender que existe um ilícito criminal, terá o impulso processual para esses efeitos. Nós não estamos, senhora deputada, pilaticamente a lavar as mãos. Nós estamos a dizer o nosso vademecum, a nossa lei por antonomásia, é a Constituição da República Portuguesa, aprovada neste fórum, aprovada na Assembleia da República. E nós seguimos em primeira linha a Constituição da República. Embora haja quem diga, e eu recentemente num jornal, e eu posso citar, que foi o professor Soares Martínez, no Diabo, que disse que Portugal não é um Estado de Direito, o Conselho Regulador da IERC entende que Portugal é um Estado de Direito. E Portugal, sendo um Estado de Direito, está submetida às leis que são feitas pelos seus próprios órgãos de soberania. Isto é o primeiro ponto. E mais, mesmo que nós encontremos nas leis que somos obrigados a aplicar, e no caso concreto à cabeça a Constituição, pois a lei da rádio, a lei da televisão e a lei de imprensa, encontremos alguma falta de sintonia com a Constituição, não podemos deixar de aplicar. Só os tribunais é que podem deixar de aplicar as leis com fundamento na inconstitucionalidade e, mesmo assim, há recurso obrigatório do Ministério Público para o Tribunal Constitucional. A nossa deliberação limitou-se a aplicar a lei tal qual, dentro do Estado de Direito, e cita exaustivamente os vários preceitos constitucionais. Finalmente, e para terminar, porque creio que já excedi o meu tempo, e vou tranquilizar, como tranquilizei há início, a ilustre presidente desta comissão. Finalmente, eu queria dizer o seguinte, e não poderia deixar de dizer aqui agora. O Conselho Regulador da ERC é frontal e ferozmente contra todas as ideologias e organizações que divulguem e professem ideias totalitárias e antidemocráticas. Este é o primeiro ponto. O último ponto. Nós não podemos, e ainda recentemente fizeram esse apelo, impedir os órgãos de comunicação social, os nossos regulados, que publiquem. E não podemos impedir antecipadamente, porque isso seria censura prévia e a Constituição impede-nos. Podemos é noutra fase, depois de surgir o texto ou a publicação, recorrer a 3 a 5 sanções, ter 5 atitudes, ou arquivar, pura e simplesmente, porque entendermos nada há, ou fazermos recomendações ou admoestações, e foi isso que fizemos. Nós não arquivamos, nós culminamos o segmento decisório da deliberação, é uma recomendação e uma admoestação. Depois, acima disso, podemos entrar na área da contraordenação e no topo, na área da criminalização, mas aí, de acordo com a Constituição, só os tribunais são os competentes. Ainda recentemente, a ERC recebeu uma participação e fui eu que a despachei pessoalmente, e o primeiro segmento do meu despacho é: remeta cópia ou certidão, é indiferente, é uma questão formal, ao Departamento de Investigação e Ação Penal. E depois continua na ERC a ser instruído. E é isto que eu tenho a dizer. Cumprimos a lei, todos os parágrafos, todos os segmentos citamos a Constituição, consideramos que temos habilitação técnica, jurídica, científica e experiência para julgar isto, e entendemos que a nossa deliberação é uma deliberação que não ofende de modo algum nem a Constituição, nem a lei penal, nem a lei de imprensa, nem a lei da televisão que está citada, e culmina com um aspecto sancionatório. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas peço-lhe que seja mais sucinto nas próximas respostas, porque dos 5 minutos de que dispunha, chegou aos 12.
Oh, Sr. Presidente, eu faço a minha contrição.
E, portanto, peço também aos colegas que se cinjam aos 5 minutos que lhes estão atribuídos para formularem as perguntas. E depois peço também ao Sr. Presidente, ou se for o caso de outros membros do Conselho, que não ultrapassem os 5 minutos, porque de facto há quem tenha outras reuniões a seguir noutras comissões e esteja bastante pressionado pelo tempo. E precisamente também por isso vamos inverter a ordem das perguntas, a pedido do Bloco de Esquerda, que vai ter de se ausentar. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro. 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço antes de mais a possibilidade de inverter a ordem das intervenções, justamente porque tenho uma comissão a seguir e, portanto, seria completamente impossível manter-me aqui até ao final desta mesma audição. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da ERC, a restante equipa, ir diretamente ao caso. O tempo não é muito, mas em 5 minutos é fácil colocar 3 questões essenciais que para nós nos parecem que ainda merecem alguma análise. O caso é conhecido, não vamos novamente repetir todos os argumentos pelos quais o próprio Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português deu entrada do requerimento e foi aprovado justamente porque achamos que a ERC tem um papel fundamental na regulação da comunicação social e o episódio da presença de um elemento assumidamente fascista que não tem problemas em assumir a sua doutrina neonazi num espaço de televisão aberta, num horário onde milhares ou milhões de portugueses veem televisão e em que, na verdade, se encobre o real papel que esse elemento e a sua organização têm e tiveram no passado, é um problema que não é um mero episódio, poderia ser um mero episódio, mas não é um mero episódio, justamente porque, infelizmente, assistimos nos últimos anos, e estes últimos tempos têm sido evidentes nesse aspecto, é que há uma facilitação, novamente uma facilitação, da ocupação do espaço público da comunicação social, novamente por uma nova velha extrema-direita que já atormentou a Europa, que já atormentou o país, que nós nos vimos livre dela em 1974, mas que parece agora que há uma abertura novamente de espaços públicos, novamente a comunicação social, para que essa extrema-direita tenha espaço de propaganda política. E o problema da liberdade de expressão é um debate filosófico, até se quisermos, a Constituição enquadra-o muito bem, e é claro que mais do que a questão de nós garantirmos a liberdade de expressão, precisamos, ao mesmo tempo que garantimos a liberdade de expressão, garantir que a democracia se defende daqueles que a querem atacar e que usam os seus meios democráticos para propagandear mensagens contra o próprio sistema democrático. E esses é que são os limites da liberdade de expressão. E se me permite, nós quando olhamos para o parecer que é ERC faz, eu não vou discutir o facto de terem ou não utilizado outros meios jurídicos ao dispor, tivemos acesso, que é público, a várias tomadas de posição após a votação da ERC, nomeadamente de um dos conselheiros que votou contra, e que me parece que coloca muito bem a questão, que não se trata apenas de fazer uma leitura meramente jurídica do problema, mas ter a capacidade de uma leitura política e social do fenómeno que está a acontecer. A ERC é óbvio que tem um enquadramento jurídico próprio dentro, que enquadra a sua atuação, mas também é verdade que, ao olhar para o que foram os acontecimentos, e terminarei, Sr. Presidente, para não passar mesmo os 5 minutos, e sabendo que, olhando para os acontecimentos, que não são um mero episódio, mas que fazem parte de uma nova vaga de ocupação de espaço da extrema-direita, o que nos parece, e olhando para o que é o sistema democrático, é que a ERC fica a meio caminho na defesa do que é o sistema democrático, nomeadamente da garantia das liberdades constitucionais e das liberdades de expressão, mas ao mesmo tempo na garantia que a democracia e a liberdade de expressão não são usurpadas por aqueles que a querem atacar. E é justamente nesse aspecto que criticamos, dentro do que é também o espaço de um partido político poder fazê-lo, criticamos a decisão que a ERC tomou em ficar a meio caminho neste aspecto. O caso é grave e parece-nos que não pode merecer apenas a posição que a ERC tomou. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, até porque cumpriu rigorosamente os 5 minutos. E para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da ERC. 5 minutos.
Eu não vou utilizar os 5 minutos, mas queria só recordar ao ilustre deputado, ao Sr. Deputado, o seguinte. As deliberações da ERC se forem sancionatórias ou tiverem essa componente, são sindicáveis pelos tribunais. E só sindicáveis pelos tribunais. Ora, os tribunais julgam de acordo com o direito e devem afastar toda e qualquer componente de outra ordem. Na interpretação da norma jurídica é que podem recorrer a outros conceitos. Portanto, o cuidado que qualquer deliberação tem, pelo menos este Conselho tem, é dar um enquadramento jurídico. Mas eu daria, se a Sra. Presidente me permite, os cinco restos dos meus tempo ao Sr. Dr. João Pedro Figueiredo. Pode ser, Sr.?
Com certeza. Tem a palavra o Dr. João Pedro Figueiredo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu julgo que a questão fundamental colocada pelo Sr. Deputado prende-se com a necessidade de a ERC passar do plano jurídico para o plano da análise social, político-social, de uma situação como aquela que estamos a analisar neste momento. Na minha perspectiva, essa análise foi feita, tanto foi feita, que não só se optou por conferir primazia, digamos assim, ao tratamento deste tempo e a celeridade necessária que pudesse, de uma forma rápida, descansar, digamos assim, a comunidade, no sentido de considerar que a ERC está atenta a situações mais complexas e que podem ser alvo de interpretações mais dispares, como também na própria deliberação se faz apelo a determinado tipo de princípios, que não são estritamente jurídicos, nomeadamente quando se rejeita na deliberação a superficialidade e o sensacionalismo na abordagem de temas socialmente importantes ou dotados de complexidade, devendo ser esta preocupação precípua dos órgãos de comunicação social, sobretudo quando no discurso público surge a tentação de substituir a racionalidade pela emotividade. Ou seja, e depois, claro, em conformidade com esta avaliação preambular, uma recomendação muito clara, que é essa a parte dispositiva da deliberação, no sentido de recomendar aos serviços de programas audiovisuais a necessidade de garantir, pela escolha dos intervenientes, a qualidade da informação a transmitir, não é? A necessidade de garantir a efetiva representatividade dos intervenientes e a necessidade de garantir a exposição dos diversos pontos de vista possíveis e a necessidade de garantir o rigor no tratamento concedido ao tema, designadamente em matéria de contextualização, precisão e escrutínio da informação. Isto é a recomendação que é feita. E daí que, na minha opinião, podemos, enfim, discutir se a decisão da ERC deveria ser mais veemente num ou noutro ponto, mas o essencial está dito e julgo que a mensagem é muito clara e corresponde, de alguma forma, às preocupações que foram veiculadas pela sociedade, pela comunidade, pela opinião publicada, inclusivamente, e que, enfim, basicamente... Agora, eu acho que não devemos é confundir os planos e os pontos, porque, na verdade, como já foi dito aqui pelo Presidente da ERC, nós não podemos estar a fazer juízos de valor que pronunciam a existência de uma censura prévia do discurso público. O que aconteceu neste caso concreto, e foi avaliada a intervenção da pessoa em causa, foi que no discurso dessa pessoa em causa não há um mínimo, digamos assim, de indício que possa levar à consideração de que houve ali uma apologia da doutrina fascista e que tal, e como tal pudesse ser considerado um crime ou mesmo uma contraordenação. Isso não existe. A questão fundamental que eu deixava à consideração dos senhores deputados é outra. A questão fundamental é saber se um tema complexo, ou um tema controvertido como aquele que estava em discussão, se é legítimo que uma televisão o traga para um programa de infotainment, não é? De entretenimento. Isso para mim é que é a questão fundamental. E esse é um estudo que provavelmente estará por fazer, saber se os programas de entretenimento podem abordar de forma leviana determinado tipo de questões que são mais estruturantes, são mais complexas numa sociedade. E não é apenas este o caso, enfim, este não é o único exemplo, como é evidente, disto que eu estou a dizer, porque historicamente esses programas têm, em verdade, por razões, enfim, que poderão ter a ver com a conquista de audiências, não é? Enveredam por questões mais complexas e dão-lhe um tratamento leviano, ocupando, como o Sr. Deputado diz, e bem, o espaço público da comunicação de uma forma que não é informativa e não é formativa para os públicos. Esse é um estudo que está por fazer e que eu, em termos pessoais, falo, somos um órgão colegial, não posso falar pelo colégio, mas em termos pessoais falo, muito gostaria eu de ter, digamos, um estudo da ERC que abordasse do tratamento desse tipo de temas mais complexos e nos programas de entretenimento, o chamado infotainment. Eu julgo que respondi à sua questão. Obrigado.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Conselho Regulador, na pessoa do Sr. Presidente e todos os restantes membros. Sr. Presidente, foi clara a deliberação da ERC, do Conselho Regulador, parece-me evidente, o plano, do ponto de vista plano jurídico, fazem uma apreciação do ponto de vista do cumprimento da Constituição ou não, e na vertente da contornação. Isso parece-me absolutamente evidente e também parece evidente a questão da impossibilidade de fazer uma censura prévia pelo facto de alguém que até já foi condenado por crimes e que já cumpriu pena por isso, de facto não possa ser censurado previamente antes de emitir qualquer tipo de juízo. Nós somos muito claros e penso que isto é absolutamente unânime, qualquer pessoa ou organização que defenda regimes totalitários, opressivos, que esmaguem direitos, liberdades e garantias, de facto não merece qualquer acolhimento e acho que esta é uma questão consensual. No entanto, aqui na vossa deliberação, há aqui duas questões que eu gostaria que fossem detalhadas. Uma delas tem a ver com a questão de substância. Foi aqui dito que foi feita uma análise muito jurídica, formal, e que não se fez uma análise do ponto de vista substantivo. Foi-nos dito agora que não foi assim, que também essa análise do ponto de vista substantivo foi feita. Mas há aqui uma expressão que utilizam na vossa deliberação que eu gostaria que me detalhasse. Quando dizem que o que foi afirmado pelo entrevistado, portanto uma análise do ponto de vista de substância ao que foi dito, traduz a sua opinião não indiciando prima facie ilícito incitamento ao ódio ou à violência. Prima facie, à primeira vista, fazendo uma tradução mais livre, e eu gostaria de perceber porque é que colocam este prima facie. Ou seja, o que disse foi dito pelo entrevistado, mas tem aqui a cautela de colocar esta prima facie. Eu gostaria que detalhasse um pouco mais porque é que colocou esta questão da prima facie. E depois, Sr. Presidente, relativamente à declaração de voto do Vice-Presidente Mário Mesquita, quando diz, enfim, que se escudou um pouco a deliberação da ERC em questões mais formais e menos substância, solicitando, de facto, que fosse feito o adiamento dessa mesma deliberação. Eu percebi a necessidade, percebemos a necessidade da ERC de atuar logo, até porque, de facto, causou muito sururu esta entrevista, mas é colocada essa questão do adiamento, dando a entender que, de facto, foi feita uma análise, já percebemos, pelo próprio Conselho Regulador, pessoas capacitadas para o fazer, mas, provavelmente, o procedimento poderia ser outro. A questão é, mas não foi feita uma análise cuidada à substância da questão, ou A única coisa que se fez foi uma análise sumária à questão substantiva, e daí a questão que liga com a prima facie, e não se cuidou de fazer, de facto, essa análise mais detalhada. Parece-me evidente a deliberação, parece-me evidente o cumprimento das normas que tem que assegurar, no ponto de vista da Constituição, este equilíbrio que deverá existir entre a liberdade de expressão e o que está previsto na Constituição, mas a verdade é que eu tenho estas dúvidas que gostaria que, de facto, fossem esclarecidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Presidente da IARC.
Sr. Deputado, eu compreendo, vindo até de um ilustre jurista, a preocupação nesse segmento, nesse parágrafo. Quando se diz prima facie ou à primeira vista, não indicia um ilícito criminal, é porque a IARC não tem competência, mas só o Ministério Público o tem, para verificar da existência do ilícito penal. E se como nós sabíamos, até porque a cópia foi-nos remetida, que tinha sido feita também a comunicação à Procuradoria-Geral da República, nós acautelámo-nos no prima facie. E, por outro lado, se nós entendêssemos que poderia haver um ilícito de natureza contra o ordem nacional, teríamos que fazer o contraditório, ouvir a parte contrária, como Vossa Excelência, Sr. Deputado, sabe melhor que eu. E nessa preocupação de celeridade que compreendeu, nós tentámos salvaguardar e não fazer uma afirmação perentória ou apodítica que não existia, mas dissemos que não se indicia à primeira vista, deixando para os órgãos competentes, que será o Ministério Público, a quem a participação foi igualmente remetida. Segundo ponto, eu creio, e o Sr. Dr. João Pedro Figueiredo também explicou, que nós fizemos uma apreciação essencialmente substantiva, porque, como Vossa Excelência, Sr. Deputado, sabe melhor que eu, a apreciação adjetiva é uma apreciação processual. Era se nós entendêssemos que havia uma prescrição, uma caducidade, uma incompetência, aí é que era uma apreciação subjetiva. Nós fomos ao âmago da questão. Podemos não ter sido, e admito que se considere, felizes na redação, mas penso que esta redação não daria aso a qualquer pedido de esclarecimento ou declaração, porque qualquer pessoa que a lê percebe o que é que a IARC quis dizer. Pode discordar. Todas as decisões, como dizia o Sr. Professor Paulo Cunha na faculdade, digo ao que disser, tem sempre parte da doutrina a seu favor. E nós, no direito, temos sempre parte da doutrina a nosso favor. E nós procuramos considerar que a IARC, não obstante definida na Constituição como uma entidade administrativa, tem também funções e, na sua gênese, aspectos de natureza cripto-jurisdicional. Aliás, a própria Constituição da IARC assemelha-se muito à do Tribunal Constitucional. Tem membros eleitos pelo Parlamento, tem membros cooptados, tem mandatos improrrogáveis e fixos e exerce funções sancionatórias e também consultivas, e nós fazemos isso. Finalmente, e aqui completo o que disse o Sr. Dr. João Pedro Figueiredo, a IARC tem, neste momento, em carteira a publicação de vários estudos, foram já contactadas editoras para fazerem essa e tenciona fazer essa publicação em temas que poderão ser fraturantes. Não sei se respondi.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Os cumprimentos também aos membros da ERC. Nesta fase do debate, escuso de reiterar o que está em causa. Estão em causa duas coisas, o programa de entretenimento de você na TV do dia 3 de janeiro e o subsequente programa SOS 24, onde o discurso de ódio foi repetido, reafirmado e redefendido. Quanto à indignação geral que isso suscitou, também não há dúvida absolutamente nenhuma, e na sequência a rubrica, coisa que deve ser dita aqui e agora, foi suspensa. Portanto, estamos a falar de um facto pretérito e a suspensão não é um acaso. No nosso entender, Partido Socialista, a reação pública foi altamente saudável e o desfecho completamente justificado e adequado. No dia 13, outro facto novo que é preciso reafirmar aqui, o diretor de informação da TVI, em declarações ao Diário de Notícias, veio reconhecer explicitamente que a entrevista polémica foi inoportuna e irrelevante. Irrelevante porque, felizmente, uma personagem com aquelas características não tem relevo na sociedade, não é representativa, o que é uma evidência, e inoportuna no atual contexto europeu. Posto que não hesitou em afirmar que a TVI cometeu um erro e fez ainda revelações que são importantes, que não... A direção de informação da TVI não intervém na tomada de decisões sobre entrevistas de políticos em espaços de entretenimento, o que é uma imperfeição organizativa séria, que a direção de informação foi responsável pelo convite para levar o convidado do Você na TV ao programa SOS 24 com intenções de contraditório manifestamente frustradas. Reconheceu também que o nosso mundo televisivo está tão nebuloso e confuso que as pessoas estão de cabeça perdida. O que é um facto. Neste contexto, a liberação da ERC não foi precedida de diligências de contraditório, nas quais a TVI teria podido, certamente e seguramente, dizer o que disse ao Diário de Notícias no dia 13, e é difícil de explicar que isso não tenha acontecido, e subestimou, e acaba de se reafirmar isso aqui, o risco para a ordem e segurança pública, que é transformar os órgãos de comunicação social em câmaras de eco de membros experientes de organizações criminosas em busca de afirmação democrática e de lavagem da sua imagem através de toques de simpatia. Gerou-se, a partir daí, uma confusão significativa, que importava, aliás, não prolongar nesta audição, entre liberdade de expressão e, coisa distinta, a promoção do discurso do ódio, que é alguma coisa que nos termos da legislação europeia e da legislação nacional é necessário combater e combater firmemente. Portanto, a deliberação da ERC não contribuiu muito para a ponderação das regras aplicáveis às opções editoriais em momentos informativos inseridos em programa de entretenimento e para a reflexão sobre o novo quadro que enfrenta os responsáveis por decisões editoriais no contexto da era digital e das ameaças populistas aos regimes democráticos, que são questões do presente e questões do futuro. E também não explorou as potencialidades dos mecanismos de autorregulação e corregulação para promover a resposta aos atuais e futuros desafios. Estas ferramentas são muito importantes, já foram importantes no passado e serão importantes no futuro neste domínio. Nestes termos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai propor à Comissão que solicite à ERC a elaboração de um relatório fundamentado, ouvidos os principais protagonistas do setor, sobre as questões que acabei de identificar, permitindo uma ampliação do grau de reflexão e a audição de representantes do setor, que seguramente, como se indicia pela entrevista do diretor da TVI, têm já uma reflexão ex post e têm o dever de intervir para evitar que os média sejam usados para estas finalidades. Como dizem conceituados autores, há formas de expressão que não devem ser toleradas em democracia devido aos males que podem provocar. E é importante, por exemplo, que os média adotem uma atitude não neutral de condenação do terrorismo, por exemplo. E há outros exemplos, muito obviamente. Ou seja, e em suma, o pluralismo tem que ser densificado e não se traduz, por exemplo, mecanicamente, em colocar num lado os defensores da mutilação genital feminina e do outro lado os adversários da mutilação genital feminina. Um conceito de pluralismo desse tipo seria uma grave deturpação de valores constitucionais iminentes. Portanto, apresentaremos, Sr. Presidente, esta proposta que acabei de verbalizar, mas terei a ocasião de a apresentar por escrito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Presidente da IARC.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu recordo que a deliberação em análise ou em apreço culmina precisamente com quatro recomendações. Primeiro, a necessidade de garantir a exposição de diversos pontos de vista, a necessidade de garantir a efetiva representatividade dos intervenientes, a necessidade de garantir pela escolha dos intervenientes da informação a transmitir e a necessidade de garantir o rigor no tratamento concedido ao tema, designadamente em matéria de contextualização, precisão e escrutínio da informação. Estas foram as recomendações feitas a todos os serviços de programas audiovisuais e não quisemos ou não particularizamos a TVI, porque à cabeça da deliberação vem referido que esta questão surge na sequência de um programa da TVI. Tivemos, como é do domínio público, porque essa deliberação é pública, também outra deliberação em que interveio a TVI e uma instituição religiosa que também deu muita polémica. Temos pendente, eu não poderei agora, aqui e agora, ir mais longe, mas já assinei com essa questão, dizendo que remeti para o Ministério Público um caso em que a mesma operadora terá praticado factos idênticos ao que o Sr. Deputado, idênticos ou homólogos ou parecidos com o que o Sr. Deputado José Magalhães acabou de referir. Isto é, a ERC não ficou silente. A IERC não determinou o arquivamento liminar. A IERC não disse à TVI nem a nenhum operador: muito bem, aplaudimos, continuem assim. A IERC fez recomendações e estendeu-as a todos os operadores de audiovisuais. Por que não ouvir a TVI? Aí começava por o fim, porque nós quisemos imprimir celeridade e quando se garante o contraditório, temos prazos. Os prazos do Código de Procedimento Administrativo são prazos que, como o Sr. Deputado sabe, não há sábados, nem domingos, nem feriados, nem nada. Um prazo de 10 dias prolonga-se cerca de 30 dias. E 30 dias, acho que, atendendo ao impacto público, considerámos que era muito, e a TVI tinha vindo tomar já a sua posição, feito o seu meia-culpa, e nós entendemos que estas recomendações, é evidente que o Sr. Deputado poderá sempre dizer, seriam necessárias mais recomendações. Seriam necessárias explicitar mais as recomendações. Esse estudo que o senhor deputado refere está em carteira na IERC para ser feito. Nós tencionamos fazer não só esse, mas outros estudos no sentido de alertar os órgãos de comunicação social, todos os operadores, para o estrito cumprimento da lei. Aliás, como fez notar o Sr. Dr. João Pedro Figueiredo e resulta da leitura da nossa deliberação, a lei da televisão e dos serviços audiovisuais a pedido, a Lei 27 de 2007, dispõe, elenca uma série de princípios que nós reproduzimos na deliberação. Eu penso, com todo o respeito, que é muito, Sr. Deputado, não poderíamos ir aqui muito mais longe do que fizemos. E consideramos que cumprimos a lei e respeitamos o princípio da legalidade num Estado democrático, fazendo, e perdoa-me o anglicismo, um look-up-to para a Constituição da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente do Conselho de Administração da ERC e neles saudar os demais membros do Conselho de Administração. Este é um problema que foi já amplamente dissecado, quer aqui, agora com estas explicações que nos foram dadas, quer na comunicação social e nas redes sociais. Esta foi uma questão muito debatida e a ERC, e muito bem, pronunciou-se em tempo e pronunciou-se em tempo recorde, e isso é de saudar e de felicitar. A ida de Mário Machado à TVI tem que ser, na minha opinião, vista em dois planos. No plano da liberdade de informação e de opinião e no plano da hipotética prática de uma infração ou de um crime, e designadamente incitamento à violência ou ao ódio, e é nestes dois planos que a questão tem que ser analisada, e foi aí que a ERC se centrou. Num Estado de Direito Democrático, para nós não há debates tabu e muito menos julgamentos por delito de opinião, mas obviamente num Estado de Direito não há debates onde se incite, ou não pode haver debates onde se incite à violência e à prática de crimes, e era precisamente aí que a ERC tinha que ir procurar a questão, e também me parece que a solução foi aí que a ERC a encontrou. O Mário Machado é um conhecido criminoso, cometeu crimes gravíssimos, de que nem eu nem o CDS ouvimos opinião, nem queremos ouvir. Aliás, se tivesse a ver esse canal, teria mudado de canal, porque não me interessa manifestamente ouvir o que tem a dizer o senhor, mas a questão é só e apenas isso, saber se sim ou não praticou um crime, e foi aí que precisamente a ERC centrou a sua análise. Num Estado de Direito Democrático, ninguém pode perder, depois de ter sido condenado, ninguém pode perder direitos civis ou políticos, continua a tê-los, foi punido pelos crimes que cometeu, e os demais direitos que tem mantêm-se nesse sentido, e portanto é livre de emitir a sua opinião desde que não cometa qualquer outro crime ao fazê-lo, e desde que a prevenção especial, esperemos que tenha resultado. A ERC pronunciou-se dizendo que não tinha havido nenhuma infração ou nenhum crime, e portanto o CDS está-se por satisfeito nessa matéria, porque a ERC tomou uma decisão em tempo recorde, em tempo útil, como disse, e disse aquilo que tinha a dizer, não tendo havido nenhuma infração ou nenhum crime. Para nós a solução, a questão está devidamente encerrada. De resto, dizer apenas que a TVI, a própria TVI e o próprio diretor de informação da TVI, que admite que a entrevista foi irrelevante, porque o personagem em causa não representa rigorosamente ninguém na sociedade, ou representará muito pouca gente, e no fundo reconheceu este erro de alinhamento, mas como não há nenhuma infração, não me parece que a TVI tenha que ser punida por isso, mas quem tem que decidir é a ERC, e se não houver, como disse há pouco o Sr. Presidente, concordância nesse sentido, serão os tribunais a avaliá-lo e a julgá-lo, e não nós nesta comissão, e portanto, como digo, o CDS dá-se por satisfeito. Dizer apenas que, tanto quanto julgo saber, a forma de decisão da ERC foi tomada sem qualquer mácula, ou seja, não terá havido nenhum processo diferente daquele que costuma ser tomado. De resto, o voto dissidente, e já agora gostava de perceber isso, prendeu-se sobretudo, não se prendeu com a questão material no caso concreto, porque não foi, pelo menos o voto dissidente não indica que tenha havido uma opinião contrária relativamente ao caso concreto. Também julgo saber que não houve, ao contrário do que já aqui foi dito, nenhum pedido de adiamento da tomada de decisão. Tendo sido pedido, provavelmente tinham sido tomadas outras diligências, mas gostava também de questionar o Conselho de Administração sobre isso. E, portanto, não me parece que haja aqui realmente qualquer problema. Damos-nos por o assunto por encerrado. Só E, para finalizar, saber se há outras queixas neste sentido. O PCP, quando nos apresentou este requerimento, falou de outras queixas e eu gostava de perceber se há outras queixas e se a ERC tem pendentes outras queixas nesta matéria e se, de facto, não se pronunciou sobre elas, tendo-se pronunciado sobre estas e não sobre as outras. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou começar pelo fim. Que eu tenha conhecimento e eu teria necessariamente conhecimento, porque as queixas passam por mim e são à partida, não temos sobre esta matéria de ideologia fascista, apologia deste tipo de ideologias, não temos nenhuma queixa pendente. A senhora deputada do grupo parlamentar do PCP abordou o tema também do racismo. Penso que era sobre esse ponto que se referiu à existência de outras queixas pendentes. Nós temos queixas pendentes diárias, sobretudo. Nos aspectos mais incríveis que a senhora deputada e os seus deputados possam imaginar. Enfim, às vezes confundem-nos com a Anacomi, com isto e com aquilo e vem tudo para nós. Temos muita queixa anónima e agora no aspecto de propaganda de ideologia fascista, que eu posso garantir-lhe que não temos nenhuma queixa pendente. Tivemos este caso e que foi tratado como tal. Se algum dos meus colegas tem nas suas áreas, poderá dirá imediatamente se tem. Era só o que eu diria. E também queria dizer que na sessão em que foi tomada esta deliberação, não foi solicitado nenhum adiamento. Se fosse, constaria a data. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente Ayer, que tem a palavra.
Responder não é para lavagem da honra, como dizem aqui no Parlamento, é só para dizer o seguinte. A informação que eu tenho interna é que sobre este caso entraram na ERC mais de 500 queixas. Não serão queixas no sentido formal, são cartas, são tomadas de posição, etc, etc. Eu folheei um monte dessas queixas e havia duas, pelo menos, que tinham substância, que eram formatadas como uma queixa. Pronto. Neste momento era só isto, depois gostaria de dizer.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, 2 minutos.
Eu peço desculpa estar de costas para o relógio, não ajuda, mas vou tentar cumprir o tempo estipulado, até também por via dos atrasos. Primeiro agradecer naturalmente todas as intervenções, nomeadamente o Conselho Regulador da ERC, que foram feitas até ao momento, independentemente do desacordo do PCP em relação à análise que é feita a toda esta situação. Teremos ainda uma outra ronda, mas queria fazer uma pergunta muito concreta, designadamente na deliberação do Conselho Regulador da ERC vêm recomendações, não, nada mais além de recomendações, são recomendações, é disto que estamos a falar, recomendações de comportamentos para os órgãos de comunicação social. Era importante saber o efeito prático dessas recomendações e de que forma é que a ERC vai acompanhar ou não o cumprimento destas recomendações. Porque quando o grupo parlamentar do PCP coloca a existência de queixas anteriores, cujo, sobre uma série de matérias, nomeadamente racismo, xenofobia e também sobre fascismo. Quando nós colocamos isto no nosso requerimento, sendo necessário conhecer o seu desfecho e consequências, tem também a ver com isto e com o papel que a ERC possa ter no acompanhamento da aplicação de um conjunto de deliberações que possa ter sobre estas mesmas matérias. Isto era uma questão que queria colocar ainda nesta ronda. E depois, permitam-me também dizer, naturalmente que não temos condições de fazer uma abordagem exaustiva com a reflexão profunda que merece sobre as questões da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não pode ser utilizada de todo, nem pode ser à boleia da liberdade de expressão, que se garantam espaços para expressões de vários tipos, de comportamentos de racismo, de xenofobia e do fascismo, até considerando a nossa Constituição. E não é à boleia, efetivamente, da liberdade de expressão. Nós estamos aqui a falar de uma questão de liberdade de expressão, estamos a falar da existência de um espaço no qual houve um interveniente, com, além de todo o passado criminoso que tem, com também todo o seu, toda a sua ideologia fascista, que é efetivamente assumida, em que há este espaço para este interveniente e, permitam-me também que diga, o fascismo combate-se e não se dá espaço para que ele se possa propagar. E combate-se também nos órgãos de comunicação social, combate-se também nos espaços da comunicação social. Por isso, nós aqui não estamos a falar da questão da liberdade de expressão, estamos a falar deste espaço para que haja, no fundo, espaço para que se fale sobre o fascismo, sobre comportamentos de racismo e também de xenofobia, que naturalmente o PCP não pode aceitar. Intervirei.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Presidente. 2 minutos.
2 curtos minutos. Eu penso que... Eu concordo que nós, e reitero, a ERC é frontalmente contra ideologias antidemocráticas e que ferem ou atingem os princípios constitucionais. Também concordo que todas as liberdades, até mesmo no direito criminal, as causas de exclusão de ilicitude, têm limites. Todas as liberdades. Agora vamos saber, no caso concreto, quais são os limites. Finalmente, senhora deputada, nós levando às últimas consequências este julgamento da ERC, as aspas todas, também, por essa ordem de ideias, deveriam aqui estar os outros intervenientes para exercerem o contraditório e não só o julgador para exercerem o contraditório. O que eu digo, senhora deputada, e aqui é o que é o cerne da sua pergunta, se estas recomendações não forem cumpridas, será instaurado à operadora de audiovisual que não cumpriu, e daí a razão, uma das razões, nós não termos particularizado a TVI, porque poderia aparecer outra operadora de audiovisual a não cumprir e vir depois dizer, não, essa recomendação é só para a TVI, não é para nós. E, portanto, nós alargamos, se não cumprir, a ERC é evidente que fará a sua averiguação, que culminará, eventualmente, com uma decisão sancionatória. É tudo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de passarmos à segunda ronda, gostaria de complementar a informação à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Também nós aqui na Comissão recebemos um comunicado do Sindicato de Jornalistas, recebemos uma carta aberta e um abaixo assinado por várias associações e personalidades, e foram também enviados para a primeira comissão, que depois nos foram reenviados, um conjunto de mails de cidadãos através do Correio do Cidadão. Para além disso, eu pedi também aos serviços da biblioteca que fizessem um levantamento daquilo que foi publicado, e a lista é uma lista bastante longa, São dezenas de entrevistas, artigos de opinião, tomadas de posição, notícias sobre o assunto. Portanto, isto foi o que nos chegou a nós. Vamos agora então passar à segunda ronda.
Eu queria pedir um esclarecimento.
Faz favor, Sr. Vice-Presidente.
Eu quero saber que eu me dou muito mal com este quadro regimental destas comissões, que não correspondem ao espírito de um Parlamento, no meu entender, nem à prática que o Parlamento tem noutros quadros, em outra sede. Mas eu queria dizer assim, não vai haver um momento em que eu, que fui citado em múltiplas decisões, tenha direito a meio minuto. Muito obrigado.
Sr. Vice-Presidente, tenha a palavra, faça o favor de dizer de sua justiça.
Eu agradeço muito. Tem quanto tempo, Sr. Presidente?
3 minutos, pode ser?
3 minutos é uma miséria, mas eu aceito. Muito obrigado. Olhe, porque o que eu tenho de dizer também é singelo. A primeira coisa é, eu nunca propus, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, procedimentos contra os nacionais. Eu nunca falei em sanções. Nem essa questão foi debatida. O que eu falei foi que a ERC, no uso do seu poder de palavra, do seu poder de recomendação, deveria transmitir uma mensagem de desagrado em relação àquela forma de programação. E acho que tinha várias, do ponto de vista jurídico, tinha várias coberturas possíveis. O rigor informativo, começando por dizer a forma como foi apresentado o entrevistado, o pluralismo em que certo tipo de temas ligados podem ser debatidos. Por exemplo, se me disserem, aceitam um debate sobre Salazar, eu respondo, eu acho que se a democracia portuguesa, com a idade que tem, não tiver condições para fazer na televisão com historiadores, cientistas políticos, representantes eleitos, etc., debates sobre a face salazarista e Salazar, naturalmente que a democracia não está bem, está doente. Portanto, pode fazer, mas tem que discutir como, em que circunstâncias. E a ERC aí tem uma palavra a dizer. O que eu não aceito e protesto e fiz o voto vencido é que a ERC se é coberto atrás da liberdade de expressão, atrás da Constituição, que são valores que eu prezo, fui constituinte, ser coberta atrás disso para não dizer nada e para até ser ultrapassada pelo próprio diretor da TVI, que teve tempo para refletir, para concluir que foi um erro, que foi uma falta, e a ERC não disse nada, disse princípios, fez um texto que, no meu entender, é um texto compósito, não é no meu entender, é no meu conhecimento, é um texto compósito e que tem irregularidades próprias de um texto dessa natureza, pelos quais eu tenho respeito. O Parlamento não funcionaria se não houvesse textos a 4, 6 ou 8 mãos, mas, em qualquer caso, o que está ali, no meu entender, não tem uma grande estrutura e coerência interna. É o meu ponto de vista. Pronto. Outra coisa que queria dizer é que também há questões que têm a ver com a análise concreta do que se passou naquele programa. E essa análise também não foi feita. E por isso é que eu disse que talvez devesse ter passado primeiro pelo nosso departamento de análise dos média. E isso porquê? Porque, na prática, o que ali se configurou em termos de comunicação foi um ato de relações públicas, que é o lançamento de uma nova formação política, não sei se não será um partido, mas uma nova formação que se anuncia e que é lançada num programa da manhã. Portanto, é a ERC que pode questionar duas coisas. A propriedade daquele programa para que isto seja ali feito e pode também questionar se a televisão deve ser tão generosa que abre as suas portas a um ato de propaganda política em estado puro. Porque, a certa altura, num dos dois programas, não é é o SOS, não, sim, SOS 24, o jornalista, que até parece que não é, segundo o sindicato, parecia tão empenhado em propagandear aquele produto como o próprio entrevistado. Foi a sensação que se teve. Portanto, quando se diz não, qual foi o contraditório, eu tive a sensação que não havia contraditório. Se calhar até era melhor terem invertido os papéis e ter sido o Machado a entrevistar o outro senhor, porque estavam ambos também na mesma causa. Portanto, esta análise não foi feita, invocamos grandes princípios jurídicos. Depois há uma outra coisa sobre a qual eu quero brevemente aflorar. O primeiro ponto é este. Eu felicito o PCP por ter trazido esta questão aqui. Acho que foi oportuno, que foi útil. O segundo ponto Eu sou membro do Conselho Regulador da ERP e sou solidário com o seu Presidente e com os seus membros, não obstante não poder deixar de os criticar. Portanto, estou aqui numa situação assaz incómoda e entendo que a ERC devia prosseguir analisando mais, de uma forma mais profunda as questões que este caso levantou, não só pelo que vale o caso em si, mas também para exemplo futuro, para aperfeiçoar a sua própria, entre aspas, jurisprudência interna. Pronto, é isso um pouco o que eu entendo. O Sr. Presidente também referiu que eu, em alguns casos, e eu quero assumir que sim, defendi junto do Conselho, em casos excepcionais, que a ERC, em vez de seguir o procedimento habitual, tomasse uma posição, que eram casos que se impunham, a meu ver, com uma grande evidência, e ao Sr. Presidente também, e a outros membros também. Num dos casos, o Sr. Presidente seguiu essa sugestão minha e interveio, foi quando o Sindicato de Jornalistas protestou contra o que se passou numa reunião, numa Assembleia Geral de um determinado clube de futebol. E isso foi feito. No outro caso, foi a continuação, foram os acidentes de Alcochete, e eu não consegui sensibilizar o Conselho para tomar nenhuma posição antes de uma possível análise. Foi um caso em que todos os média se deixaram hegemonizar para um micro acontecimento desportivo, com três aspas de cada lado, os colegas que estavam presentes, o Presidente estava ausente na altura, não manifestaram disponibilidade para discutir o caso numa reunião do Conselho, e eu fiz uma declaração em meu nome pessoal, mas invocando a qualidade de vice-presidente da ERC. Essa declaração minha não foi publicada no site da ERC, apesar de eu ter pedido que o fosse. Bem, sei que caía numa zona... Pronto, foi uma declaração que eu fiz pessoalmente, mas invocando a condição de vice-presidente da ERC. A ERC não procedeu contra mim, porventura podia tê-lo feito, e eu protestei contra o facto daquele texto que me parecia importante e ligado à ERC, não sendo objeto de qualquer também análise de correção ou de complementaridade por parte desta, fosse divulgado no site da ERC. E, portanto... estes grandes defensores da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, alguns grandes defensores, também não me permitiram sequer que publicasse nesse modesto órgão de comunicação social que é o site da ERC. E, portanto, nem todos os casos são muito instrutivos, mas acho que a Assembleia deve tomar conhecimento do que é que se tem vindo a passar, do que é que se passa. Efetivamente. Quando o Sr. Deputado Pedro Lombo falou em análise cuidada, o meu ponto de vista era sobretudo análise mediática, porque acho que essa está ausente ou está apenas aflorada aqui além na própria deliberação da ERC. Esse é um ponto. Basicamente, houve esses casos. O processo habitual é descer aos departamentos, é o seu Presidente que decide isso normalmente, que manda para um ou outro departamento como se acha mais adequado. Sobre essa questão dos departamentos da ERC, eu tenho uma posição que resulta também do diálogo e da informação que tenho obtido junto de outros reguladores. E a minha opinião é que o Departamento de Análise Mediática deveria ter uma componente de juristas que fizesse com que o Departamento Jurídico servisse fundamentalmente para certificar aquilo que vem do Departamento de Análise Mediática. Mas este é um ponto de vista interno, que eu dou apenas como informação, e é um debate que tem que ocorrer dentro da ERC e talvez não aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Obviamente a Assembleia da República dá espaço e tempo de intervenção a todos os que desejam dela usar sobre assuntos importantes e de esclarecimento e de tomada de posição, que neste caso não houve uma tomada de posição unânime da ERC e, portanto, acho que é salutar e que é desejável que outros pontos de vista se possam exprimir. E já agora, Também dizer que falou do programa SOS 24 na TVI 24, mas que a deliberação da IERC fala apenas do programa Você na TV e não de SOS 24 TVI, portanto na TVI 24, são espaços diferentes, porque enquanto um é de entretenimento, o outro é de opinião e, portanto, também penso eu que mereceria uma atenção diferente. Vamos então agora passar à segunda ronda. Tem a palavra o senhor deputado Pedro do Ramos, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou tomar esse tempo todo, até porque estamos esclarecidos, consideramos que ficámos esclarecidos com os crescimentos prestados. Em todo caso, enfim, parece-me evidente que este é um caso de mau jornalismo. Mau jornalismo que foi assumido mesmo pela própria TVI, pelo próprio diretor, porque fizeram um convite de alguém que não tem representatividade e que muito pouca relevância do ponto de vista da nossa sociedade portuguesa. E esse é evidente e mereceu desde logo crítica social. Claríssimo. Outra coisa diferente é saber se, na questão concreta, no que foi dito, se de facto houve violação, se houve incitamento ao ódio e à violência. E essa é uma análise que nós gostaríamos de ter percebido e percebemos, foi feita uma análise substantiva. Analisaram o que foi dito pelo entrevistado na altura. E isso parece-me muito relevante. Ou seja, houve de facto um caso de mau jornalismo e houve depois uma entrevista que a ERC considerou que, face ao que foi lá produzido, não configurou uma violação de qualquer normativo constitucional. Agora ouvimos o Sr. Vice-Presidente e disse, quer na deliberação, quer no voto que fez, quer agora no que explanou, que não foi feito o procedimento habitual e deveria ter sido feito uma aprofundada análise desta questão. A minha pergunta ao Sr. Presidente é se, em face disto, e já respondeu, mas que fica absolutamente claro, se foi proposto algum adiamento ou não. Ou seja, se foi proposto que este assunto fosse de facto discutido, eu percebi a celeridade e concordei com a celeridade para resolver desde logo o assunto, mas foi proposto esse adiamento, perguntar se este assunto, para além de não ter sido proposto, se foi aventado nessa mesma reunião. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, do PS.
Sr. Presidente, gostaria só de insistir na ideia de que, além da análise do passado, e devemos fazê-lo em toda a extensão, aquilo que importa organizar é o trabalho virado para o futuro. Não temos pressa de dar o assunto por encerrado, porque, desde logo, não está encerrado na Justiça. Quem tenha lido o Expresso do passado fim de semana encontra uma interessante ação sobre aquilo que se pode estar a passar nesse domínio. E também não está encerrada a atividade da rede de organizações que o entrevistado dia 3 capitaneia, que já convocou, aliás, uma manifestação para o início do mês de fevereiro para captar a atenção das câmaras mais uma vez. É outro teste aos meios de comunicação social, e embora os vídeos do programa tenham sido expurgados do site da TVI, quem quiser recordar as declarações pode ir ao poligrafo.pt, face este instante de publicidade, que fez a verificação de factos de cada uma das afirmações, concluindo aquilo que é evidente para nós, pelo menos, e que foi aqui reiterado pela ERC. Portanto, julgo que a proposta que nós fazemos é consistente e é virada para o futuro. É necessário aprofundar, mas não na ótica de fazer um estudo para daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses, ou até menos do que isso, são as eleições europeias. Portanto, estão ao pé da porta. Um estudo sobre, ou uma recomendação, porventura, sobre a inserção de espaços de entretenimento em espaços de entretenimento de instantes informativos, que é uma matéria que no caso da TVI se revelou mal gerida. O diretor confessou que tinha sido informado por telemóvel de que tudo que estava a acontecer, depois acorreu para tomar medidas de controlo e de damage control, etc, etc, com os resultados que sabemos, tudo redundando num erro. Eu acho que é positivo que esta palavra tenha sido dita por quem o praticou. Agora, é necessário tirar consequências e ilações para o futuro. Eu, há dias, fazendo uma verificação dos acordos de corregulação e autorregulação que estão em vigor entre as nossas televisões, verifiquei que em relação a algumas é absolutamente impossível saber se estão em vigor realmente. Não, o antigo gabinete dos meios de comunicação social tinha um site, o chamado Portal da Comunicação, onde estavam, e aliás ainda estão, arquivados os acordos, mas em relação a alguns, designadamente sobre a violência e a difusão da violência nos telejornais e não só, e outros sobre os reality shows que continuam a existir, não é líquido sequer o que está em vigor e o que não está em vigor, o que significa que toda essa matéria precisaria de um refrescamento e seguramente a ERC seria uma melhor fiel depositária dos acordos em vigor, só nessa qualidade notarial, por assim dizer, de registro, do que um site morto de um gabinete extinto. E um dia destes alguém deixa de pagar o alojamento e desaparece da websfera esse conteúdo. Portanto, a reflexão sobre esta matéria é importante e a ERC não pode, obviamente, deixar de desempenhar um papel positivo nisso. Portanto, Sra. Presidente, o que nós vamos fazer realmente, e contamos e apelamos ao apoio das várias bancadas, sem discriminação e sem distinções, para que se peça por parte da Comissão à ERC um prolongamento de esforço em torno destas quatro áreas que eu tive a ocasião de situar e que apresentaremos num texto escrito, para que a ERC possa fazer esse esforço no prazo mais célere que seja possível, mas com a audição das entidades que são as protagonistas do setor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De uma forma também breve, no encerramento desta audição, reiterar naturalmente a disponibilidade do Conselho Regulador da ERC para estar presente nesta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, dizendo que as preocupações e as apreensões que o Grupo Parlamentar do PCP manifestou inicialmente mantêm-se, mesmo perante as questões que foram abordadas nesta audição. Nós entendemos que a ERC, com a responsabilidade que tem enquanto entidade reguladora da comunicação social e também com responsabilidade social, podia e devia ter tido um outro tipo de intervenção face a este caso específico que estamos a falar. Porque estamos efetivamente a falar de um indivíduo condenado a largos anos, a mais de 20 anos de prisão, envolvido num homicídio por questões raciais, com um histórico de discriminação racial, de extorsão, de sequestro, também de roubo, de ofensa à integridade física, e estamos a falar de um órgão de comunicação social que deu exatamente espaço a este indivíduo. E nós entendemos que não há espaço para distrações ou desvalorização destas situações. E neste sentido a ERC tem também um papel a desempenhar, nomeadamente na comunicação social e na promoção que a comunicação social possa fazer de situações semelhantes que efetivamente se traduzam, como se traduziu esta, no nosso entender, na apologia do fascismo, do racismo, da xenofobia, porque estivemos até perante um espaço em que o indivíduo em questão apela ao regresso do Salazar. E o Salazar, enquanto representante, enquanto pessoa da ditadura fascista no nosso país, tem também responsabilidades até no atentado à liberdade de expressão, nas questões de censura que o nosso país viveu durante os 48 anos da ditadura fascista, bem como em todos os outros crimes que estão associados à ditadura fascista, e a história do nosso país e a construção da democracia no nosso país também não nos pode deixar indiferentes perante situações desta natureza. Por isso nós efetivamente entendemos que a ERC
tinha a responsabilidade, até considerando toda a manifestação social que houve em vários espaços, porque houve efetivamente queixas, mas houve outro tipo de manifestações em vários espaços que não resultaram em queixas à ERC, mas que não deixam de ser uma manifestação da sociedade perante aquela situação, e que isto devia ter sido devidamente considerado também na posição que a ERC tomou, e não só, no fundo, cingir isto à questão técnico-jurídica, permita-me colocar isto desta maneira, porque entendemos que a ERC tem também aqui uma responsabilidade, uma responsabilidade social na análise destas situações e também, naturalmente, sendo que os órgãos de comunicação social também o têm, a televisão, o rádio, a imprensa, têm também eles responsabilidade social, por isso também não podem ser desresponsabilizados da promoção destes espaços. Mas a ERC tinha efetivamente, no nosso entender, a opção de intervir de forma a garantir que isto não volta, ou que espaços deste género não voltam efetivamente a ter lugar, porque, como dissemos, não há espaço para distração ou para desvalorização da promoção destes espaços, com todas as consequências profundamente nefastas que isso pode ter para o nosso regime democrático e para uma sociedade que nós temos democrática e humanista. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Presidente da ERC.
Srs. Deputados, eu tenho, e a IERC tem perfeitamente a noção, que não está aqui para fazer perguntas, mas para responder a perguntas. Mas eu posso me perguntar a mim mesmo, e a IERC pode-se perguntar a si mesmo, qual então seria a alternativa. Seria afirmações mais enfáticas? Seria impor, abrir um processo contra o Nacional? Seria expurgar a deliberação de argumentação jurídica ou constitucional? Isto é a pergunta que eu me faço e que fiquei sem resposta, mas nós vamos ponderar. Quanto a ponderar, as respostas que vamos dar a nós próprios. Quanto ao aspecto da ERC elaborar um estudo, um texto, ou uma obra, eventualmente, de grande fulgo sobre esta questão, é evidente que a IERC sempre o fará e não estará indisponível. A questão em geral, a apologia de racismos, de xenofobias e de tudo o mais que tem conexão com este caso concreto. Mas eu porei a questão. Não gostaríamos de abrir o precedente de que esse estudo fosse centrado num caso concreto e decidido, mas na questão em geral. Finalmente, e eu penso que é uma questão que transcende o âmbito desta comissão, que foi aqui suscitada e que ficou no ar uma ideia, que era a ideia de que a ERC internamente exerce qualquer tipo de censura. Se a ERC é contra a censura e ferozmente a externa, internamente nunca o faria. E quando o Sr. Vice-Presidente, com todo o respeito, se refere aqui que lhe foi impedida uma publicação no site da ERC sobre o caso de Alcochete, eu estou a dar esta explicação e eu digo isto muito rapidamente. O caso de Alcochete, como todos os seus deputados sabem, foi imediatamente remetido para o Ministério Público e para o Poder Judicial, que entrou e prendeu, deteve preventivamente uma série de indivíduos que ainda lá estão acusados ou indiciados por crime de terrorismo entendeu-se que a ERC não devia, por qualquer forma, interferir ou opinar num caso que estava a ser investigado pelo Ministério Público.
Estou a ouvir isso pela primeira vez, Sr. Presidente. Estou a ouvir pela primeira vez e mantenho o que disse.
Se a Sra. Presidente autorizo que me interrompam.
Não autorizo que interrompam. Eu depois também darei a palavra ao Sr. Vice-Presidente se desejar pronunciar sobre o assunto.
Eu não estava no momento em que isso surgiu em Portugal, estava fora do país. Quem tem o pelouro dessa matéria é o Sr. Dr. Francisco de Azevedo e Silva, e se verificarem, tudo o que a ERC delibera é posto no seu site. Agora, o que entendo é que a ERC não deve interferir quando as questões pendem em outros órgãos de soberania, Presidente da República, Assembleia da República, Executivo ou Tribunais, não deve tomar a posição antes de esses órgãos tomar. Era isso só que eu queria dizer, é uma justificação meramente interna. Finalmente, agradecemos a todos os seus deputados a paciência que tiveram em nos ouvir. Estaremos sempre, como não podia deixar de ser, disponíveis para todos os esclarecimentos e para tudo. O Sr. Deputado José Magalhães pode contar com... Não terá até necessidade o seu grupo parlamentar de pedir por escrito, porque fica aqui o compromisso que a sua proposta foi escutada, é registada e é acolhida por todos nós. Isto é, a ERC irá elaborar um estudo sobre práticas da comunicação social que defendam, promovam ideias fascistas nos termos proibidos pela Constituição, pelo Código Penal, racistas, xenófobas, ou podemos até alargar, se os seus deputados entenderem, a outras práticas discriminatórias, género, orientação sexual, etnia, todas essas práticas poderemos alargar. Se o Sr. Deputado José Magalhães e o seu grupo parlamentar e os seus deputados entenderem que devemos restringir, então sim, por escrito, senão alargaríamos a todas aquelas formas de discriminação e de proibição que a Constituição e a Lei Penal proíbe. É tudo o que eu tenho a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, o Sr. Presidente deixou no ar uma pergunta, e como os meus colegas já não vão usar da palavra, eu gostaria de tentar responder de uma forma que julgo que possa ter acolhimento por parte de todos os grupos parlamentares. Ou seja, a IERC fez uma análise jurídica profunda, completa, mas, do meu ponto de vista, e que julgo que também decorreu aqui das intervenções que os meus colegas fizeram, não deu acolhimento ou não tratou de outras dimensões igualmente importantes, designadamente a dimensão mediática e a dimensão simbólica. Porque, como se sabe, o apelo à violência de não ser feito de uma forma explícita, mas pode ser de uma forma implícita, ou seja, de uma forma simbólica. A presença de alguém que é associado a um discurso de violência, um discurso de ódio ou de posições que não são conformes ao funcionamento do Estado de Direito, pode ser interpretado por um telespectador como sendo uma pessoa que merece credibilidade, como uma pessoa que tem acesso aos órgãos de comunicação social e, portanto, que tem a mesma legitimidade de qualquer outro cidadão que não seja um criminoso ou que não seja defensor dessas ideias. E para terminar, no ato comunicacional, para além da importância, há vários elementos que são importantes, para além da mensagem, é também quem é o emissor, quem é o destinatário, e também o próprio contexto e o canal de comunicação. E, portanto, eu penso que tudo isso poderia ter sido objeto de análise por parte da IERC, tendo em conta aquilo que são as competências e aquilo que é o mandato da ERC. E agora, então, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente para concluir.
Eu queria agradecer a paciência com que me ouviram, queria saudar todos os grupos parlamentares, queria dizer que estive talvez demasiado tenso, mas a experiência normalmente deveria permitir mais serenidade, mas a vida é assim, e queria terminar dizendo que não vou fazer mais considerações depois do que disse o Sr. Presidente. Eu tenho respeito pelo Sr. Presidente, e ele disse palavras no sentido de que iríamos prosseguir estudos e trabalhos nesta área. Isso para mim tem um valor elevado e, portanto, também sei ser político quando é preciso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem também a palavra primeiro a doutora Fátima Rezende, que já tinha pedido. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu peço desculpa, mas eu fiquei aqui com a ideia que ficou uma dúvida aqui no ar, que me está a incomodar, e não quero sair daqui desta comissão com este incómodo pessoal, que foi a forma como, e a falta de análise, a forma como esta deliberação foi feita e a falta de análise que ela teve dos serviços e de nós próprios, quais que é isso que dá a ser entendido. E eu vou meter-me em confidência, se o Sr. Presidente me permite, mas é assim, esta análise, quando este assunto foi, quando se passou o programa e apareceram as deliberações, o Sr. Presidente resolveu de modo próprio fazer uma proposta de deliberação. Essa proposta de deliberação foi-nos enviada, foi-nos apresentada, penso que numa quinta ou numa sexta-feira. E nós, mais precisamente, vou continuar a meter-me em confidência, eu e o Dr. Francisco sentámos os dois com a proposta do Sr. Presidente e analisámos a proposta, fizemos as propostas de alteração que entendemos, apresentámo-las ao Sr. Presidente, que as acolheu. Mais tarde, já na segunda-feira, se não me engano, o Dr. João Pedro trazia uma proposta diferente de deliberação. Proposta essa que foi incorporada da nossa deliberação e, no fundo, acabou por ser uma proposta que foi feita a oito mãos. Pronto. Tendo em consideração que todos nós tivemos tempo de fazer propostas de alteração daquela proposta inicial que nos foi feita, e todos nós fizemos. Portanto, o que resultou foi uma proposta de quatro membros. Pronto. Não houve nenhum pedido que eu tivesse conhecimento, só na declaração na declaração de voto é que se fala num adiamento e de uma análise de pelos serviços, coisa que não foi feita antes. Portanto, eu peço desculpa à Sra. Presidente, mas não podia ir para casa, eu não podia sair daqui sem dizer como é que isto foi tratado e a razão de ser, o resultado desta deliberação foi exatamente tal e qual como eu estou a falar.
Muito obrigada.
Como entrou agora a matéria nova, eu queria fazer...
Muito bem, mas só agora falar o Dr. Francisco Azevedo e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados, e agradecer ao grupo parlamentar do PCP ter trazido esta questão, que é sempre importante aparecermos e debatermos, porque ninguém tem certezas absolutas e por isso vale sempre a pena o debate. Eu queria só pôr aqui um ponto muito rapidamente, aliás porque fui referido relativamente, e é para mim desagradável falar de questões internas, porque acho que as questões internas e as divergências debatem-se em casa e não se trazem para fora, mas é só para referir relativamente à questão que foi posta e à que foi referido, ao meu nome, que dentro da ERC existem regras muito claras, claríssimas, e que se seguem essas regras claríssimas, seja por qualquer membro do Conselho. Se pretende alterar essas regras terão que ser alteradas em Conselho e terá que ser feita uma proposta a Conselho, coisa que nunca aconteceu. Por isso, relativamente à questão que foi posta, à questão interna. Relativamente à deliberação propriamente dita, dado que a subscrevi, obviamente que concordo, e dado que também que participei na sua elaboração, tal como a doutora Fátima Rezende acabou de dizer, obviamente concordo. É evidente que poderia ser sempre, há sempre formas de fazer uma melhor deliberação, isso com certeza. E com certeza que esta deliberação poderia, se tivéssemos mais 15 dias seria muito melhor, se tivéssemos mais um mês ainda melhor seria. Mas a nossa apreciação resultou ao fim de 5, 6 dias. E por isso até demorou bastante mais tempo do que a apreciação que o PCP fez relativamente ao programa em si. A deliberação, eu vou terminar já, Sr. Presidente, a deliberação em si está dividida em duas partes e não é só a parte jurídica, é também a parte substantiva e para além daquilo que já foi referido, quer pelo Sr. Presidente, quer pelo Dr. João Pedro Figueiredo, quer pela Dra. Fátima, eu tornava a assentar aqui um parágrafo que diz claramente: há assim que rejeitar a superficialidade e o sensacionalismo na abordagem de temas socialmente importantes ou dotados de complexidade, devendo ser esta preocupação precípua dos órgãos de comunicação social, sobretudo quando no discurso público surge a tentação de substituir a racionalidade pela emotividade. Eu acho que este parágrafo é claríssimo. E depois, no fim, estão um conjunto de recomendações que são recomendações feitas não só à TVI, como a todos os operadores. Relativamente a questões que foram aqui levantadas, e com todo o sentido, e acho que é importante que a ERC trabalhe nelas, mas, nomeadamente, quanto aos formatos que são escolhidos para determinado tipo de temas, embora não compete à ERC definir os formatos que as televisões escolhem, poderá criticá-los. Esses formatos não surgem apenas nos programas de entretenimento. Se os senhores deputados, e veem com certeza os telejornais, também veem que muitas vezes nos telejornais existe uma completa deturpação do que é um telejornal. Como seja, por exemplo, pôr uma notícia, entre aspas, de 10 minutos a dizer que vem uma nova novela e fazer dos próprios atores homens da notícia. E peço que o Sr. Presidente, sei que estou a levar muito tempo e isso termina aqui. Acho que disse o essencial. Obrigado.
Muito obrigada, mas também a IAER pode intervir, não é? Também tem legitimidade para o fazer.
À posterior.
Claro, à posterior. Sr. Mário Mesquita, tem a palavra.
Dizer que, efetivamente, eu não sabia que tinha havido um texto a 8 mãos, julgava que era só 4. E fiquei a saber agora, tomo nota, dou como bom, como certo, pronto, mas não posso transmitir informações que não são do meu conhecimento prévio. De facto, notei que não tinham feito qualquer intervenção no Conselho Regulador, se bem me lembro, na discussão do texto. Pronto. Segundo ponto, o Sr. Presidente teve a gentileza, teve a amabilidade de me pedir se eu queria contribuir para o texto dele. Isso é um facto. E eu refleti sobre isso, porque ao contrário do que se possa querer fazer crer, eu sou uma pessoa de consenso e normalmente fui sempre considerado ao longo da vida uma pessoa moderada. Se fico agora na extrema esquerda revolucionária, paciência. São coisas da vida. A vida é complexa. Traz-nos situações novas. Pronto, paciência. Paciência, oh, muito bem, mas garanto que não estou numa velhice airada, não é? Pronto, estou muito calmo, muito tranquilo, com alguma tensão aqui, mas porque também estou numa posição ingrata, mas queria dizer, sim, eu li o texto, Sr. Presidente, com atenção. E passei muito tempo não a escrever, mas a pensar se podia escrever, se podia tomar aquele texto base como algo que informasse depois uma decisão da ERC. E, lealmente, concluí que não podia e que devia limitar-me a uma declaração de voto vencido em apertada síntese, feliz expressão que o Sr. Presidente costuma empregar, filo, e estou aqui nesse espírito. Os colegas que conseguiram o consenso, pois, ainda bem, infelizmente, o diretor de informação da TVI, ele próprio, foi mais além do que esse consenso tão trabalhado. É a vida também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra o Sr. Presidente, agora sim, para concluir.
Não, é só para concluir, e a minha conclusão tem a ver com a intervenção da Sra. Doutora Fátima Rezende. E o iter desta deliberação foi o seguinte: perante queixas ou as participações, como lhe queiram chamar, vai relevar o nomen juri desses textos e a premência de uma tomada de posição da ERC, eu permiti-me elaborar um bosquejo, um esboço de texto. Remeti a cada um dos colegas. Mais tarde, a Sra. Doutora Fátima Rezende, o Dr. Francisco, eu estou a abrir as portas da ERC, como não podia deixar de dizer, a esta Comissão e ao Parlamento. No gabinete da Doutora Fátima, discutimos aquele texto e eles propuseram várias alterações. Mais tarde, um dia depois, o Dr. João Pedro Figueiredo tinha também o seu texto elaborado, dizendo que, nos precisos termos, não poderia subscrever o texto inicial. Propus-lhe uma solução de compromisso, sendo que uma questão de arrumar e uma questão, o texto. Essa solução foi aceita e pensada. Depois chegámos à sessão final e discutimos. A minha preocupação foi que não houvesse falta de sintonia na linguagem, para que as pessoas não lessem e dissessem: ah, isto foi feito por um, isto foi feito por outro. E eu e o Dr. João Pedro Figueiredo, com todos os membros presentes à volta da mesma mesa, acertámos parágrafo a parágrafo a linguagem. Até me recordo que, a certa altura, eu sugeri ao Dr. João Pedro Figueiredo que substituísse uma palavra que era populismo ou qualquer coisa assim. E, portanto, foi discutido ponto, parágrafo a parágrafo, linha a linha e palavra a palavra. E, no fim, foi submetida à votação. Pronto, esta é a verdade. Daqui não... isto foi o que se passou exatamente na reunião. Fomos escolher, eu tentei, perguntei, para apurar o vencido, o Dr. João Pedro Figueiredo como coautor material votou a favor, mas quis fazer uma declaração de voto. O Sr. Vice-Presidente, professor Mário Mesquita, diz que não podia votar a favor. E, portanto, também não sugeriu um segmento decisório alternativo e ficou assim e foi remetido a todos. Discutiu-se se deveria ser só à TVI, mas concluiu-se que se deviam vincular às recomendações todos os operadores da audiovisual e remeteu-se a todos. Isto foi exatamente o que se passou e nada mais do que isto tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Chegamos
Peço
assim...
a palavra, Sr.
Presidente. Se tem a palavra, Sr. Deputado José Carlos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, relativamente à sua declaração de há pouco sobre a deliberação da ERC, falando em nome... sobre a deliberação da ERC e falando um pouco em nome da Comissão, eu queria só deixar claro que a nossa posição sobre este assunto é a que resulta exclusivamente do teor das intervenções que fizemos. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim desta reunião, desta audição. Agradeço mais uma vez a presença dos membros do Conselho Regulador da IERC. Agradeço também que os senhores deputados não saiam, porque nós ainda temos outros assuntos para tratar. Vamos apenas despedir dos nossos convidados e retomamos já os trabalhos.